Boa tarde aos colegas que fazem o curso Diálogos, um curso para integrar profissionais das mais diferentes áreas num diálogo, numa conversação. Hoje, então, vamos trabalhar Simone de Beauvoir, um texto da década de 60, ainda que só tenha a publicação dele sido feita muito tempo depois. A nossa aula tem transmissão para os grupos de Porto Alegre, Poços de Caldas, Foz do Iguaçu, Curitiba e Fortaleza. São 5 grupos que fazem este curso. Muito bem, esta obra que vamos trabalhar, a obra chamada Mal Entendido em Moscou, é publicação aqui no Brasil pela Record, um livro da Simone de Beauvoir. É muito importante que façamos logo de início uma contextualização sobre esse livro. Na verdade, trata-se de uma novela que ela escreveu, isso em 1966, era parte de uma coletânea. E a própria Simone de Beauvoir, quando se dá conta das características dessa novela, Mal Entendido em Moscou, que tem inúmeros elementos autobiográficos, nós vemos aqui um Sartre que começa aquele momento da vida dele em que ele começa a se dar conta de alguns elementos da trajetória dele e fazer um questionamento dele como pessoa, como criatura. Ele aparece nessa obra, na figura de André. Em vários momentos nós vemos pincéis que apontam para o desenho sartreano. Então, a própria Simone, ela pega e destaca essa obra do corpo das outras, dando independência à obra, que então foi publicada numa revista, mas quase 20 anos depois, mais de 20 anos depois. Essa obra, Mal Entendido em Moscou, vai tratar de uma crise que um casal atravessa. Não é propriamente uma crise ligada à afetividade. O casal que é representado na obra por Nicole e por André, esse casal é um casal de professores, ambos já estão aposentados, e eles viajam para Moscou. Eles vão encontrar em Moscou a filha do André. O nome da menina é Masha, já é uma moça, E a Masha não é filha deles, do André com a Nicole, é filha do primeiro casamento dele. É uma menina independente, ela tem toda a identificação com o André, eles discutem muito, mas existe um carinho, uma admiração entre eles. É muito, muito bonita a interação de ambos. Mas, com tudo isso, a Simone de Beauvoir vai nos colocar o que se passa naquela década na União Soviética. Apenas lembrando aos senhores, poucos anos antes da obra ser escrita, em 1962, houve aquela famosa crise entre a União Soviética e os Estados Unidos. Apenas para refrescar a memória, foi descoberta aquela base de mísseis em Cuba e os Estados Unidos imediatamente, imagina mísseis em Cuba apontando para os Estados Unidos, mísseis com ogivas nucleares. Imediatamente a resposta norte-americana foi fazer um embargo da ilha, um embargo naval, e liberou suas fragatas, seus navios de guerra para cercar, e nada passaria mais pela ilha. Também elevaram para nível 4, que era o último nível antes de guerra nuclear, para cuidados da Força Aérea Norte-Americana. Foi um momento em que o mundo inteiro parou de respirar. Na época, os jornais da época, se vocês pesquisarem no Google os jornais e as revistas da época, vocês vão ver a dramaticidade a que chegou a situação. piorou muito, porque a União Soviética enviou navios carregados de arma nuclear para Cuba, mesmo com esse embargo e tudo, e os Estados Unidos disseram que não recuariam. Na época o presidente era Kennedy, e o mundo, o que se dizia à época é que era o final do mundo, né? Que haveria realmente uma guerra nuclear, com que ninguém poderia prever as proporções a que chegaria um tal embate. E olha a questão de minutos antes dos navios da União Soviética, na época, entrarem no espaço proibido ali, no embargo em torno de Cuba, talvez 5, 10 minutos antes, uma coisa assim, absurda mesmo, como absurda era toda a situação, eles receberam ordem, a esquadra recebe a ordem da União Soviética para retornar. Não é? E aí não houve o embate que poderia ser realmente o final de tudo que conhecemos na civilização nos nossos dias, né? E essa obra surge apenas 3 ou 4 anos depois. Havia ainda muito o susto não havia sido debelado, muito se comentava em todo o mundo a respeito disso. Isso é o que houve em 62, teve uma repercussão muito grande para as gerações de desarmamento, a geração beat que já vinha em andamento, depois a geração hippie e todos os movimentos que se desdobrariam durante a década de 60, a contracultura, as drogas, os ácidos lisérgicos, Aldous Huxley, tudo aquilo que houve não era apenas uma resposta a isso, era uma afirmação a outras coisas. Mas é muito provável que todo aquele marasmo que houve na década de 70, aquela sonolência que houve na década de 70, também tenha sido uma espécie de ressaca ao enorme susto que aconteceu naquela década. Algo que hoje muitos esquecem, muitos sequer sabem de algo dessa natureza, não é? Parece que um perigo dessa natureza é remoto ou já está debelado, mas não é assim. Vocês viram recentemente o estresse que houve entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, reeditando de maneira muito pálida o que aconteceu naquela década. A Simone de Beauvoir e Sartre, ambos, tinham uma simpatia e militaram durante muito tempo na esquerda. Mas nenhum dos dois ignorava, principalmente ela ainda mais que ele, né, tinha um olhar mais agudo. A Simone conseguiu uma independência intelectual que Sartre não, em muitos momentos não demonstrou ter no engajamento dele. Teve um momento que ele esteve muito pressionado, não é? Pela posição dele fenomenológica, existencial, e a esquerda francesa pressionando, e vocês sabem todo aquele episódio envolvendo Khomeini, no qual Foucault acabou entrando também. A Simone sempre esteve um pouco à margem desta imensa pressão. Pelo menos ela demonstrou saber lidar melhor com isso do que ele. E a Simone, não sei, muito. No Brasil não há uma tradição tão forte na leitura dela, mas é uma pensadora exemplar. Eu acho a Simone de Beauvoir realmente, claro, uma opinião minha, eu gosto muito do texto dela, dando modo como ela se expressa. Então vamos lá, vamos diretamente agora à obra de Simone de Beauvoir e vamos ver o que isso que estamos vendo diz respeito aos nossos estudos aqui, né, aos nossos textos. Bom, eles fazem uma viagem cansativa de Paris para Moscou, mais de 3 horas de voo, as malas não chegam, eles ficam preocupados, estressados no aeroporto, cadê a mala? Sabe, aquela movimentação toda. E então eles vão ter com marcha logo depois. Toda essa parte inicial, para os nossos propósitos, é menos relevante. Vamos quando começam os diálogos entre eles. Não é? Lembrando a vocês que esse professor André A Simone de Beauvoir coloca muito no centro das ações todas que vão se passar, não é? Uma espécie de figura espelho de muitos momentos da vida de Sartre. E a Masha como a filha dele do primeiro casamento, e eles vão interagir, né? O Sartre e a Simone de Beauvoir não tiveram filhos. Nessa novela aqui que ela escreve, eles também não tiveram filhos. A única filha que aparece é essa enteada dela, né? Que é do outro casamento do André. Então eles estão conversando, depois de que chegaram, já viajaram dentro da União Soviética, estão tomando contato. Chama a atenção do casal as contradições. Em vários momentos a Simone de Beauvoir pontua como era a União Soviética de então. Ela estava fazendo aquela transição, né, de toda aquela burocracia imensa, tal, provavelmente poucas vezes no mundo tivemos uma tal máquina burocrática tão consolidada, tão viciada em certos tons caricaturais, explorados por muitos autores russos. Então ela e apresenta esses rescaldos, né? Então a Simone diz: puxa, de repente estávamos num restaurante e num hotel, num lugar, não, ninguém tem comida. Funcionários em porta de fábrica para pegar um lanche e tal. Aí você sai, vai num restaurante qualquer e você se apresenta como um funcionário público, surge todo tipo de comida, de bonança. E ela diz: mas o que é isso, né? Que espécie de país é esse? E quando essas contradições, isso não só ali, para pegar às vezes uma fila no supermercado para conseguir determinados produtos ou uma entrada para um show, para algumas coisas, elas notam, e a Masha, que ela faz um papel de uma crítica liberal, socialista, mas uma menina já de uma nova geração. Ela diz para eles assim: olha, essas coisas não dá para explicar, viu? Isso aí não tem explicação. É vício da burocracia antiga que nós estamos tentando debelar, mas que ainda nos alcançam em vários lugares, há esses paradoxos tremendos e não tem como tirar isso. Não é? São coisas muito arraigadas, ela falou. Você mexe aqui, tem que ir para tal departamento que te leva para três outros, esses três te levam para um quarto que agora já é extinto, então tem que voltar lá para o primeiro que não tem autonomia para deliberar sobre isso, no fim acaba preso e ninguém consegue resolver, ninguém tem poder para entrar ali e resolver a história. Era um dos paradoxos, muito disso já foi desmontado, né, por força de decreto e de força de intervenção jurídica, de outras formas, porque realmente não tinha como entrar em números disso. Quem viu aquele filme As Invasões Bárbaras provavelmente vai lembrar de uma cena, né, de um rapaz que, no meio de uma festa, ele fala que ele trabalha num departamento lá, que está dentro de uma repartição pública, que é invisível, ninguém sabe que existe aquele departamento, ele também não tem função nenhuma mais, e ele recebe os proventos dele todo mês direitinho, e ele não precisa fazer nada, nem mesmo ele precisa mais aparecer lá. Não é? Virou um ponto cego na malha burocrática e ele vive daquilo perfeitamente e não se importa, pois na União Soviética de então isso era muito amplo e milhões de pessoas talvez estivessem vivendo disso, né, com um interesse bem pequeno de mudar, enquanto a maior parte da população pagava um preço imenso por isso. Então o André olha para a Masha e diz: como é que está a situação cultural este ano aqui? Lembrem contexto, final dos anos, segunda metade dos anos 60, tá? 1962, 1965, por aí que é ambientado isso. E aí a Masha diz para ele: olha, como sempre nós estamos lutando. Ela fazia parte do campo que chamava de liberal, que lutava contra o academicismo, contra o dogmatismo, contra as reminiscências do stalinismo. E aí o André perguntou para ela: e vocês ganham com isso? Algumas vezes corre um rumor de que certos cientistas estariam se preparando para desconstruir o conceito sacrossanto da dialética da natureza. Isso já seria uma grande vitória. É bom ter pelo que lutar, comentou ele. Você também luta, disse Nicole com vivacidade. Nicole, lembrem, a mulher do André, né? Em muitos momentos, Nicole se parece muitíssimo com a Simone de Beauvoir. Aliás, muito mesmo. Quem leu as cartas que ela e o Sartre trocavam vai reconhecer em inúmeras passagens aqui a Nicole muito próxima da Simone. Não, contesta o André. Eu não tenho muito pelo que lutar depois da Guerra da Argélia. Eu tento prestar serviços, o que já não é a mesma coisa. E ainda por cima, é quase sempre em vão. Desde 1962, André havia perdido toda a ligação com o mundo. E talvez fosse por isso que se mobilizasse tanto, porque não agia mais. Sua impotência e de toda a esquerda francesa às vezes o deixava com um humor sombrio. Sobretudo ao acordar, em vez de se levantar, André se enfiava debaixo das cobertas, cobrindo a cabeça com um lençol, até se lembrar de um compromisso urgente, e então pulava da cama. Então, por que você faz isso? Perguntou Masha. Não vejo nenhuma razão para não fazer. Você poderia trabalhar para você mesmo. Os artigos dos quais você falava há 3 anos, eu não os escrevi. Nicole vai dizer a você que sou um velho preguiçoso. Nunca, exclamou Nicole. Você vive como gosta de viver. Por que se forçar a ser diferente? Ela realmente pensava assim? Aqui quem pergunta é a autora, né? A narradora em terceira pessoa. Ela realmente pensava assim? Nicole não o importunava mais como antigamente, mas sem dúvida era por ter se cansado de brigar com ele. Ela não teria dado tanta importância à tese do filho se não tivesse ficado decepcionada com o marido. Mas pouco importa. É uma pena, disse Masha. Um eco repetiu dentro de André. É uma pena. Sua postura em relação aos lamentos de Nicole já estava definida, mas gostaria de oferecer a Masha uma imagem diferente desta, a de um velho aposentado que não realizou nada. Deixa eu botar um pouco de contexto quanto a isso que está acontecendo aqui. Houve um momento na vida em Sartre que ele foi extremamente, quer dizer, desde que ele surge, não é? Lá desde o início com as primeiras peças, ele é muito questionado, mas houve um momento em que as posições políticas sartreanas ficaram muito expostas e ele foi duramente confrontado. Se vocês pesquisarem no YouTube, vocês vão encontrar algumas entrevistas que para os nossos padrões de hoje são como constrangedoras. Não é muito, pouco educadas para alguém como o Jean-Paul Sartre. Né? Tem programas de entrevista, por exemplo, na época em que um jornalista perguntou para ele: ué, você se acovardou? Por que você não foi lá? Você não estava defendendo o pessoal da Nicarágua, não sei o quê, agora que estouraram os conflitos, por que você não vai para lá? Não é? E Sartre diz: olha, não é meu papel fazer isso. O meu papel é falar sobre certas questões ligadas ao elemento intelectual, eu sou um professor, etc. E o jornalista insiste com ele. Ué, mas então por que não vai lá para uma universidade? Por que não vai viver entre eles? Não é o que você defende, não é o que você fala. Essa entrevista não era um fato isolado nesse momento da vida de Sartre. Ele era duramente bombardeado por várias, pela igreja, pela posição dele, pela própria esquerda, que cobrava dele um outro tipo de formulismo e de vinculação. Então ele tinha muito pouco espaço para caminhar. Houve um momento muito difícil realmente na vida dele. Não é que já não era. Sartre nunca teve uma vida leve. Propriamente, ele sempre foi uma pessoa muito ansiosa e chateada com as coisas, né? Então, aqui, a Simone nos dá um retrato de um Sartre, de uma parte dele, idealizada, cansada, e meio desalentado, como quem se olha no espelho e diz: o que que eu fiz da minha vida? Olhem como isso vai se desenvolver. André formulara sobre os acontecimentos contemporâneos pensamentos que Nicole achava interessantes. Várias vezes prometeu a si mesmo que iria desenvolvê-las, mas o presente o devorava. Ele não queria estudar o passado antes de compreender o mundo de hoje e quanto tempo levava a ficar a par de tudo. Apesar disso, um dia essa exploração terminaria, pensava ele. Então, daria seguimento aos seus projetos, esboçados com entusiasmos e provisoriamente abandonados. O dia não veio e nem virá. Hoje, André se rendia à evidência, dois pontos. O trabalho era infinito. A cada ano, ele ficava mais bem informado e se sentia mais ignorante. Os pontos obscuros, as dificuldades, as contradições se multiplicavam ao seu redor. A China lhe parecia bem mais impenetrável do que em 1950. A política externa da União Soviética o desconcertava. Nunca é tarde demais, retornou Masha com uma voz encorajadora. Como ele temia tê-la entristecido. Não, não é tarde demais, concordou ele com entusiasmo. Era tarde demais. Ele não mudaria. Eu não sei se eu estou conseguindo transmitir para vocês o tom adequado das pontuações existenciais. Sartre aqui era aquele que já sabia que para ele o caminho de continuidade era muito difícil, né? E o que viria logo adiante é aquela entrevista terrível que gerou o livro sobre o humanismo, na qual ele dá uma entrevista já envelhecido, extremamente combalido. Não é? E quem o entrevistou não o poupou disso, colocando-o em certos constrangimentos. Né? Sartre, entre outras coisas, revela naquela famosa entrevista que nem ele, nem o pessoal, Heidegger e os outros, no fundo, acreditavam muito naqueles conceitos que eles haviam formulado, como angústia. Na verdade, aquilo era mais um diletantismo, uma espécie de aproximação ao romantismo do que propriamente o que eles viviam. Uma coisa que é simplesmente tremenda. Um homem fala isso ao final da vida. Milhões de estudiosos, milhares de estudiosos, acreditaram profundamente naquilo que foi dito sobre angústia existencial e outras coisas, não é? Mas ali há que se dar um grande desconto às palavras de Sartre naquele momento. Era um homem intelectualmente já desfigurado. Do pensador que ele havia sido, né? Só que não foi assim que foi tido e não sei se ainda hoje não é. Aqui, a Simone de Beauvoir, ela faz o papel de quem comenta o que de fato se passa. Veja, a Masha nota que ele está aposentado, diz: puxa, mas você tinha ideias sobre isso, sobre aquilo? Alguém que vai lá visitar a União Soviética, já cansado, desiludido, né? Ele não quer parecer para ela que ele está assim. E a menina faz o papel de uma juventude que ainda acredita, que quer reformar as coisas, arrumar os erros, ir para frente. É esse o diálogo da obra que é tremendo, né? E o Sartre, então, quando vê o entusiasmo dela, e ela diz: ué, você não vai fazer isso, aquilo? Diz: não, não, eu vou sim, eu vou publicar, tal, vamos fazer isso, tal. E a voz da narradora, que é a própria voz da Simone de Beauvoir, que aparece duplamente, porque ela comenta e também aparece muito na figura da Nicole, ela diz: era tarde demais, ele não mudaria. Na verdade, teria sido possível se informar sobre seu tempo e até se aprofundar num ponto da história ao mesmo tempo. Se tivesse sabido, como fez Felipe, impor-se disciplina. Mas, talvez por ter recebido obrigações demais na infância, toda imposição lhe era insuportável. André mantivera o gosto por faltar à escola, por matar aulas, atitudes tão severamente punidas e, por isso mesmo, tão deliciosas. Nunca censurou sua preguiça com sinceridade. era resultado da sua abertura ao mundo, da sua vontade de ficar disponível. E, de repente, sobre os olhos de Masha, a preguiça lhe surgia de maneira diferente, como uma ruga, uma mania, um defeito que o marcava de forma indelével. Ele a tinha permitido, ela emanava dele, e agora, mesmo que quisesse, não poderia derrotá-la. É comovente a maneira como Masha é apegada a você, comentou Nicole quando eles ficaram a sós. Bem, aqui eu vou fazer a primeira parada para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que estamos vendo aqui, para na segunda parte entrarmos com as grandes problematizações do tema de hoje. Bem, então agora vamos para os aprofundamentos, após as considerações, o intervalo que fizemos. Para isso precisamos recuar um pouco e contextualizar de novo o que estamos vendo aqui. Olhem, pouco antes da Simone de Beauvoir escrever essa obra, essa novela, Sartre tinha ganho o Nobel, não é? Que ele havia recusado, ele disse que não ia pegar não, que não concordava com o prêmio, tinha discordâncias pessoais e realmente não aceitou o prêmio dele. E isso foi 2, 3 anos depois antes do livro de publicação dela. E Sartre também estava fazendo uma guinada existencial nessa época, né? Aquela obra dele muito famosa, A Crítica da Razão Dialética, que é 5 anos antes da publicação aqui, da escrita da obra da Simone de Beauvoir. A Crítica da Razão, se eu não me engano, é de 60, 58, 60, por volta disso. Crítica da Razão Dialética. Ele vai fazer uma defesa imensa naquela obra dos princípios. É uma obra sobre axiologia, né? Dos valores humanos que estão lá embutidos no marxismo. E ele vai fazer uma leitura muito torcida do existencialismo e procurando conciliar fatores que, olha, até hoje há muitas discussões sobre isso. Não é muito. Há muitos problemas sobre isso. E tanto que logo depois Sartre escreve aquela obra famosa também, As Palavras, não é? Que é uma obra toda ela autobiográfica. Ali já era um homem cansado, realmente um homem cansado. Ele praticamente se despede ali da literatura, muito diferente daquele homem que lá no início começa com as peças de teatro, com seus ensaios. Aquele já era um homem com 60 anos, né? Já estava muito desgastado e se aproximava muito dessa figura do André, sabe? Muito da maneira de ser, na maneira de pensar, o que valoriza muito esse trabalho da Simone de Beauvoir. Ela é muito feliz em fazer isso. Sartre viveria ainda 10, 15 anos depois daquela obra e vocês sabem, né? Ele termina praticamente devastado, tão cansado que ele está com tudo aquilo que ele vivencia. É importante a gente dar essa contextualizada para relacionar com o que estamos vendo aqui, né? Para não perder o fio das coisas, lembrem que Sartre ainda tinha os ideais dele. Não é? E por isso a Simone ambienta a obra dela na Rússia, na União Soviética. Olhem, naquela famosa revolução que deu em 68 na França, não foi a revolução, a revolta dos estudantes na França, né? O Sartre ele sai da academia e vai lá e se coloca junto com os estudantes, né? Nas ruas, defendendo os direitos dos estudantes. Algo bastante raro, bastante peculiar para o intelectual da época dele. Vamos adiante então, vamos à leitura. Bom, eles estavam conversando, né? E ele diz para Nicole, diz que ele era muito jovem. E a Nicole diz para ele: "Você não envelheceu." André não retrucou. Nicole parecia não ter consciência de sua idade. E ele não comentava sobre a própria, mas pensava nisso com frequência, com um sentimento de espanto. Durante muito tempo, com má fé, por favor, anotem alguns desses elementos que vêm agora. Durante muito tempo, com má fé, com descuido e com fabulações, recusou-se a se considerar um adulto. Esse professor, esse pai de família, esse quinquagenário, esse não era ele. E eis que a vida se fechava ao seu redor. Nem o passado, nem o futuro lhe ofereciam mais um álibi. Era um sexagenário, um velho aposentado que não havia realizado nada. Melhor isso que nada. O arrependimento que lhe tocava de leve já se dissipara. Professor da Sorbonne, historiador renomado, ele reencontraria o peso deste outro possível destino em seu passado e não lhe seria mais leve. O espanto é se ver definido, acabado, feito. É ver os instantes efêmeros se somarem e formarem uma trama que nos prende numa armadilha. Ele beijou Nicole e foi para a cama. Os sonhos, pelo menos isso, ele ainda tinha. Encostou a bochecha no travesseiro, gostava de se sentir escorregando no sono. Seus sonhos o faziam viajar mais profundamente que qualquer livro, que qualquer filme. Ele ficava encantado com sua gratuidade. Bem, muito da crise que vai se anunciar aqui do casal, muito dos elementos tem como raiz isso. Um homem que subitamente se vê, um homem que nunca se achou velho, sempre se achou uma criança, sempre se achou com recursos, sempre se postava como um eterno adolescente, às vezes de modo que parecia inconsequente, irreverente diante das coisas da vida, enquanto pessoas tinham seus problemas, seus filhos, seus amigos, esposas, maridos, suas casas, suas coisas, ele parecia alheio a tudo isso, brincando na existência com suas teorias, executando e Sartre era um homem politicamente engajado, aqui metamorfoseado em André, de certa forma, tudo isso subitamente, como escreveu aqui Simone de Beauvoir, se fecha ao redor dele e ele se dá conta, nossa, estou com 60 anos, eu sou um velho, o que eu fiz na minha vida? Acordei cansado, acordei cambaleante, acordei mal-humorado, acordei e estou olhando para trás, o que eu fiz? Não é? Cadê os elementos todos? É esse o homem que vai visitar a União Soviética e vai se irritar com as contradições e vai ter que dialogar com uma jovem que representava muito do espírito que ele já teve e aquilo que ele já foi, que é a Masha. Bem, aqui eu quero trazer esse problema agora para nós, para as nossas conversações, para as nossas discussões. Vocês estão percebendo a atualidade dessa obra, né? Escrita em 1966, estamos em 2018, num mundo que muda praticamente a cada dia, nós temos novidades diárias, e parece que uma obra com meio século de existência encontra uma atualidade surpreendente para os nossos dias. Não é surpreendente. Acham que pelo que estamos fazendo hoje, esses elementos que se abateram sobre André, esses elementos existenciais, de você ir para a faculdade, de você ir para dar suas aulas, de você fazer suas coisas, de você correr para cá, correr para lá, defender isso, defender aquilo, ter suas questões familiares e tudo mais, acha você que há o risco disso que se abateu sobre André ser uma espécie de elemento existencial dos nossos dias, mais um deles? Corremos o risco de, a um dado momento, acordarmos com 70 anos, 60 anos e nos acharmos cansados, exaustos e perguntando: valeu a pena tudo isso? O que eu fiz com a minha vida? Ou será que com as mudanças que estamos tendo nas mais diferentes áreas, também essa questão desaparecerá e em breve não fará mais qualquer sentido colocar uma questão como essa. Vamos parar aqui o gravador, deixa eu ouvir as opiniões dos senhores sobre esse problema existencial nas mais diferentes áreas, cada um colocando dentro da sua respectiva área. Após essas reflexões, tão bonitas, tão profundas, que enriquecem muito nossa aula, vamos então agora um pouco mais à frente, né? O André estava ficando irritado com as contradições, com o que ele percebia na União Soviética, nas cidades por onde ele passava, e começava a discutir com Marcha, né? Teve um momento em que a Marcha propôs um assunto que o irritava, e todo o tempo nessa discussão a Nicole tenta contemporizar, tenta fazer com que eles não entrem propriamente numa briga, mas que conversem de maneira mais amistosa, ou que deixem para outro momento. Era um momento em que a Nicole ainda não tinha percebido que a dinâmica entre pai e filha era assim, e que não, eles, um gostava muito do outro, né? E que mesmo que brigassem, havia espaço para isso. Então, teve um momento em que ele nota, o André, que a Marcha se afasta das opiniões dele, né? Que ela já está, ela cumpre uma nova pauta social que ele já não tem mais como alcançar. Aí ele diz para ela, a raiz do seu nacionalismo não será assim arrancada facilmente. Eles estavam saindo da igreja, viu, quando eles falam isso, foram visitar lá, mais pela arquitetura do que por questões religiosas. Aí ele diz, em suma, o que você acaba de me explicar é que vocês aqui não são mais um país revolucionário, Masha, e que estão muito bem assim como estão. Nada disso, ela objeta, diz, nada disso. Nós fizemos a revolução e ela nem está mais em questão. Mas vocês na França não sabem o que é a guerra. Nós sabemos. Nós não a queremos. Masha falou com raiva e André também estava irritado. Ora, ninguém a quer. O que eu estou dizendo é que se vocês aqui deixam as mãos da América livres, se não fazem nada para interromper sua ascensão, é aí que ela se torna perigosa. Munique não impediu nada. Masha então diz a ele, você acha que se bombardearmos as bases americanas, os Estados Unidos não vão reagir? Nós não arriscaremos isso. Se eles atacarem a China, vocês não farão nada também? Ah, vocês não vão recomeçar, interrompeu Nicole. Estão discutindo há 2 horas. Um não vai convencer o outro. Eles caminharam um momento em silêncio. As ruas estavam cheias de gente. Era a festa das bétulas, um substituto, sem dúvida, do Corpus Christi. As pessoas dançavam até meia-noite em um grande dancing ao ar livre, sem mesas nem cadeiras, só uma pista de dança com uma cerca. Todo momento eles mostram esses elementos ambientais aqui no livro. A véspera em Vladimir foi escassa de comida. Eles estavam em outra cidade, né? O restaurante não servia nem peixe, nem cordeiro, nem aves, nem legumes, nem frutas. Só uns ensopados que Nicole e Masha consideravam não comestíveis. O pão, nem preto nem branco, tinha gosto de cola. Em frente ao hotel havia uma fila para comprar os biscoitos de quebrar os dentes. E nesta manhã, mulheres saíam da festa carregadas de guirlandas, de pretzels, as cestas cheias de comida. Eles pediram bolos e sanduíches de ovos e queijo, ambos excelentes. Nada para comer na cidade. Isso aí quem fala é o André, né? Diante desse contexto. Nada para comer na cidade. E aqui está em abundância. Como isso é possível? Masha respondeu. Eu disse a você para não tentar compreender. Segundo ela, não se deve se espantar com nenhuma incoerência, com nenhum absurdo. O país continuava atrapalhado com um modelo, um aparelho burocrático antiquado, responsável por enormes desperdícios e por medidas paralisantes. O governo se esforçava por todos os meios para combater esta inércia, mas precisava de tempo para atingir o objetivo. Você se lembra da história das cadeiras escolares? Retomou Masha. Masha havia saído do hotel às gargalhadas na manhã anterior por causa de um programa que acabara de ouvir na rádio de Vladimir. Uma fábrica produzia os encostos de cadeiras escolares, uma outra produzia os assentos e uma terceira fazia a montagem. Por um lado, sempre havia escassez de assentos ou encostos. Por outro, quando se tentavam montar os dois pedaços, um deles quebrava. Depois de andanças e trâmites, investigações, controles e relatórios, a conclusão foi que o problema estava no procedimento de montagem, mas seria preciso percorrer um imenso caminho administrativo antes que a autorização para modificá-lo pudesse ser concedida. Completo absurdo, disse Masha, explicando também que a difusão radiofônica dessa história fazia parte da luta antiburocrática. Ela julgava o regime com muita liberdade e fazia críticas sutis. Se apoiava a política externa, não era por uma obediência cega, e André ficava um tanto desconcertado com isso. Ele não queria mais falar do assunto, não por agora. Bom, vamos um pouquinho adiante. O André, ele começa a observar esses elementos e começa a se tornar cada vez mais desconfortável. O que, vejam, a menina, a Masha, não apenas entendia o que estava se passando, que isso ainda era um dos vícios da burocracia, que para o país crescer precisaria debelar esse tipo de coisa, mas ela não colocava em risco nada para além disso. Ela não dizia que, por exemplo, as teorias de esquerda, marxista e outras estariam erradas por conta disso. Ela localizava o problema como um problema natural dentro da ordem das coisas. O que, aliás, Sartre também compreendia, lembre que é nessa época que vem a obra dele sobre a dialética e que é uma obra que nitidamente nesse sentido, caminhando para nesse sentido. Mas o André aqui na obra se incomoda. Muito provavelmente Sartre, ainda que compreendesse essas coisas todas, e ele visitou, ele teve com a Simone na Rússia, na União Soviética, então ele viu de perto muitas dessas coisas e ele provavelmente deve ter se chateado bastante também com isso. Não deve ter gostado nada desses elementos, não. Né? Ter visto isso como filósofo e tudo. Então ele coloca, a razão de seu espanto atual eram mais sérias. Como um soviético poderia se sentir bem consigo mesmo? Até que ponto essa juventude que passava cantando pelas ruas se pareceria com a nossa, ou em que ela seria diferente da nossa? Como se misturavam neles a vontade de construir o socialismo e o egoísmo nacional? Muita coisa dependia das respostas que se poderia dar a essas questões. Você se engana ao falar de egoísmo, disse Masha para ele depois. No quarto onde eles descansavam tomando chá, depois de uma longa caminhada, ela retomou a conversa da manhã em um tom mais descontraído e disse: a guerra nuclear não tem relação apenas conosco, mas com o mundo inteiro. Entenda que estamos divididos entre dois imperativos: ajudar o socialismo pelo mundo e garantir a paz. Não queremos renunciar nem a um e nem a outro. Ah, bem sei que a situação não é simples. Bom, se vocês parassem por aí, interveio Nicole com vivacidade, Masha quer que eu veja sua tradução com ela. Se não fizermos isso logo, não teremos mais tempo. Sim, temos que fazer isso logo, concordou Masha. Elas se sentaram lado a lado diante da mesa. André abriu um guia da União Soviética que trouxera de Paris e fingiu estar absorto na leitura, mas seus pensamentos davam voltas e voltas. Era evidente que não se podia excluir a hipótese de uma resposta americana a qualquer tentativa de contra-escalada. E então? A bomba em 45 parecia uma ameaça abstrata. Hoje, ela é uma angustiante realidade. Havia pessoas que não se incomodavam. Abre aspas. Uma vez que eu morra, que a Terra sobreviva ou não, não é problema meu. Fecha aspas. Um amigo de André chegara a dizer: já que é assim, eu me arrependo menos pensando que não deixo nada para trás. Fecha aspas. Quanto a ele, se mataria assim que soubesse que a Terra iria explodir. Ou simplesmente que toda a civilização seria destruída, que a continuidade da história seria interrompida e que os sobreviventes, chineses sem dúvida, recomeçariam do zero. Lembrem que nessa época havia um forte abalo entre União Soviética e China, né? Por isso aparece esse tipo de citação aqui quanto aos chineses. Talvez fizessem o socialismo triunfar, mas o sistema deles não teria nada a ver com o que os seus pais, seus camaradas e mesmo André haviam sonhado. Entretanto, se a União Soviética optasse pela coexistência pacífica, o socialismo não seria um projeto para o futuro. Quanta esperança perdida! Olha o que Simone de Beauvoir colocou, né? Vou repetir. Talvez fizessem um socialismo triunfar, mas o sistema deles não teria nada a ver com o que seus pais, seus camaradas e mesmo André haviam sonhado. Ou seja, não é como Sartre sonhou que essas coisas seriam, né? Para Simone de Beauvoir, não é como na verdade não foi depois. É o que se sabe de agora, hoje. A Revolução Chinesa gerou o conflito sino-soviético. Não, o futuro nunca pareceu tão desolador a André. Minha vida não terá servido para nada, pensou ele. Tudo o que havia desejado era que sua vida se inscrevesse de modo útil em uma história que levasse os homens à felicidade. Talvez um dia conseguissem. André tinha acreditado por tempo demais, mas não para não continuar acreditando mais um pouco. Mas isso ocorreria através de desvios que levariam a história a deixar de ser sua. A voz de Nicole o afastou de seus pensamentos. O francês de marcha é perfeito, disse ela. Talvez perfeito demais, um tanto afetado. Tenho muito medo de cometer erros, justificou marcha. Percebe-se. Elas se voltaram novamente para as folhas datilografadas, sorrindo e cochichando. Nicole, em geral tão severa com as mulheres, sentia uma verdadeira amizade por Masha. O entendimento entre as duas agradava André. Também quero ver essa tradução, disse ele. Mesmo que o futuro parecesse desolador, não seria possível estragar esse momento de intimidade e ternura. André deixou suas ruminações de lado. Bem, o livro vai seguir sempre nesta direção, neste sentido, até o seu final. Ele já começa assim, ele termina assim. E o grande horizonte que Simone de Beauvoir nos coloca é: independente de como será esse futuro, provavelmente, né, ele se afasta cada vez mais daquilo que a gente pensava. Vou desligar o gravador, chegamos ao final da nossa aula de hoje, para que os senhores possam colocar dúvidas, considerações sobre isso que estudamos aqui na obra de Simone de Beauvoir, Mal Entendido em Moscou, uma das pequenas pérolas da nossa época.